Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 13, até o verso 23, se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. Colossenses, capítulo 1, e assim nos diz a palavra do Senhor: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por que somente Cristo? Nós estamos pensando no mês de outubro sobre os princípios que nortearam os reformadores. Nós estamos celebrando 500 anos da reforma protestante e nós queremos refletir com os irmãos a respeito desses princípios. Domingo passado nós falamos a respeito de somente as Escrituras. Para nós, as Escrituras, a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Nós não adotamos outro princípio de fé e prática. Para nós, somente as Escrituras. Mas também os reformadores levantaram o princípio de somente Cristo. E por que que eles levantaram esse princípio? O texto que nós lemos vai provar a tese dos reformadores. Os reformadores levantaram o princípio de que somente Cristo, porque a igreja medieval afirmava que Cristo é o Salvador, mas Cristo, quando foi assunto ao céu, após a sua ressurreição, ele estabeleceu o seu representante nessa terra, que é a igreja. E na visão da igreja medieval, havia um representante de Cristo, que era o sumo pontífice, que na visão do catolicismo romano foi Pedro I, e os demais sucessores de Pedro são representantes de Cristo aqui na terra. E afirmam o catolicismo, que você é salvo crendo em Cristo, mas crendo nos sacramentos ministrados pela Igreja, que é representante de Cristo na terra. E o Papa é o seu supremo pontífice. O que é um pontífice? Aquele que faz a ponte, aquele que liga você. E na visão do catolicismo, você precisa de Cristo e mais a Igreja para se ligar ao céu. Os reformadores rejeitaram essa tese. Para eles, é somente Cristo. Os reformadores não admitiram qualquer outro nome para que pudesse representar Cristo. Na visão dos reformadores, Cristo tem a supremacia. Ele é único, é exclusivo. Não existe outro nome. Então eles levantaram esse princípio. Somente Cristo. Não é Cristo e mais a Igreja. Não é Cristo e mais as obras. Não é Cristo e mais um sacerdote. Não. É somente Cristo. Mas, meus queridos, quando nós pensamos em refletir a respeito desses princípios defendidos pelos reformadores em nossos dias, nós precisamos refletir a respeito das crenças que nós vivemos em nossos dias. Nós vivemos num mundo pós-moderno, e o pós-modernismo, ele está fundamentado em alguns princípios. E o primeiro princípio é o racionalismo. Deus não existe. Se Deus não existe, não existe palavra de Deus. Não existe princípios absolutos. Nós vivemos num mundo que defende um outro princípio, que é um mundo plural. Um mundo com muitas ideias. E se este mundo que nós vivemos nega a existência de Deus e nega a sua palavra, ao mesmo tempo ele apresenta a você muitas outras opções. Aí vem o terceiro pilar, que é o sentimentalismo. Você é livre, e o sentimentalismo é fruto do liberalismo, no sentido de que você precisa aceitar os outros princípios que são apresentados a você, uma vez que não existe um princípio absoluto, não existe uma única verdade. E se não existe uma única verdade, as outras também precisam ser consideradas como verdades. E cada um faz a sua melhor opção, e não se admite, não se admite que você apresente a sua visão, o seu princípio como exclusivo. E nós estamos vivendo esses dias. Quando nós afirmamos que Cristo e somente Cristo, nos nossos dias, esse princípio da reforma é um absurdo. Dizer que a Bíblia é um princípio absoluto, que somente as Escrituras, é absurdo. Porque todos os outros princípios precisam ser considerados. Aí nós vivemos num tempo de tolerância. Temos que tolerar tudo. Os princípios morais estão sendo julgados por terra e você tem que aceitar. Porque não existe uma verdade absoluta. Todas as afirmações são verdadeiras. Mas, meus queridos, nós estamos vivendo essa crise. No aspecto moral e ético, nós estamos perdendo os referenciais, porque estamos perdendo o primeiro princípio, que é o princípio da autoridade das Escrituras, como princípio absoluto, como única regra de fé e prática. A partir do momento que eu não acredito na Bíblia, eu vou aceitar outros princípios como verdadeiros. Mas a Bíblia, ela apresenta Jesus Cristo como único, como exclusivo Salvador, e não se admite outro nome. E essa mensagem pode parecer arrogante, E as pessoas vão dizer: vocês são muito arrogantes. Dizer que Jesus Cristo, Ele é o único, e que não se admite outro nome. Mas é o que a Bíblia apresenta. Nós, como igreja evangélica, não podemos admitir que alguém ou uma outra igreja que apresente Cristo e algum outro nome ou alguma outra regra para alcançar a vida eterna ou para reconciliar-se com Deus seja uma igreja cristã. E você pode perguntar: igreja evangélica? Nós não consideramos como igreja evangélica aquelas igrejas que apresentam Cristo e a lei, Cristo e as obras, Cristo e os profetas. Para nós é Cristo, e somente Cristo. E o apóstolo Paulo, então, quando escreve aos Colossenses, ele estava enfrentando naquela igreja o gnosticismo. E os gnósticos, eles acreditavam em Cristo, mas eles não admitiam que Cristo tinha encarnado, porque na visão gnóstica a matéria é má, e Cristo não poderia ser o Filho de Deus vindo a essa terra, porque a matéria, toda a matéria é má. E Paulo então vai combater essa heresia que estava instalada naquela igreja e dizer que não, que Cristo verdadeiramente Ele é Deus, que Ele veio a este mundo, que Ele encarnou, que Ele morreu numa cruz, que Ele ressuscitou e que Ele deve receber toda a honra, porque Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor, e que não existe outro nome. John MacArthur escreveu um livro com o seguinte título: A Nossa Suficiência em Cristo. E esse autor americano faz uma abordagem dos nossos dias. Como que nós estamos colocando hoje com Cristo a filosofia? Nós estamos colocando com Cristo as boas obras? Nós estamos colocando com Cristo o legalismo? Como nós estamos colocando com Cristo para a salvação a igreja, o batismo? Mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele escreve exatamente para combater essa heresia de que Cristo não era o único Salvador. E ele diz que Cristo verdadeiramente é o único. E por isso que nós afirmamos: por que somente Cristo? E à luz desse texto, meus queridos, eu quero fazer três afirmações que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses. E a primeira afirmação é essa: porque Ele é Deus. João, ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vimos a glória de Deus no Filho. João afirma claramente que Jesus Cristo era Deus. O apóstolo Paulo, no verso 15, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando você olhava para Cristo, você via na vida de Jesus o próprio Deus. As pessoas viram a glória de Deus em Cristo. Quando Cristo andou por aqui, Deus andou por aqui. Deus se encarnou. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que Ele deixou a sua glória e veio para estar entre nós. Ele é antes de toda a criação, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus sustentador de todas as coisas. E Jesus é o propósito de todas as coisas. Meus queridos, quando nós lemos essas afirmações do apóstolo Paulo, está falando da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Nada na criação, nada, nem um homem, nem uma igreja, nada pode ocupar o lugar de Cristo. Quando nós afirmamos que somente Cristo, nós estamos afirmando que Cristo é Deus. E muitas pessoas não sabem disso, que Cristo é o Deus encarnado. É o Deus que deixa a sua glória, é o Deus Criador. é o Deus sustentador de todas as coisas, e que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o sustentador de todas as coisas. Eu penso que nós poderíamos terminar esse sermão aqui se você lembrar de todas as letras que nós cantamos aqui hoje. As afirmações que nós fizemos aqui hoje a respeito de Cristo. De quem é Cristo, do que Ele fez por nós. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então Ele é Deus, é somente Ele. Se você está crendo em Cristo, mas crendo em mais alguma coisa, você está perdido. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses o seguinte: não existe outro Deus. Se vocês rejeitarem esse Cristo, se vocês aceitarem essa heresia gnóstica de que Jesus não é Deus, de que Jesus não é o Salvador, vocês são perdidos, porque não há outra salvação. Não há outro Salvador, é Cristo. Somente Ele. E se você tiver em dúvida a respeito da salvação, esse texto afirma que Ele é Deus. No segundo lugar, o apóstolo Paulo: por que somente Cristo? Porque Ele nos salvou. No verso 13, o texto nos diz que Deus nos tirou em Cristo, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meus queridos, a imagem aqui é a imagem de um mercado de escravo. E essa imagem é que o escravo está ali no mercado, escravizado, acorrentado, dominado pelo seu senhor, e vem um outro e paga um preço ao senhor daquele escravo, resgata o escravo e transporta aquele escravo para o seu domínio. Uma vez que ele pagou o preço, agora ele tem a soberania sobre aquele escravo. A imagem é esta. No aspecto espiritual, a imagem ilustra que eu e você estávamos dominados pelo inimigo, dominados pelo pecado. Não podíamos fazer nada para mudar essa situação. Não podíamos fazer nada. E o Senhor Jesus veio, pagou o preço. E o preço que Ele pagou foi a sua morte na cruz. Preço de sangue. E ao pagar o preço pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Ele paga com a sua vida, derrama o seu sangue e liberta você do domínio, da autoridade, do pecado sobre a sua vida, do inimigo. E você é transportado num aspecto de... você foi livre. Escrevendo aos Efésios, ele traz essa imagem de que nós estávamos dominados, nós éramos desobedientes por natureza, nós seguimos o curso deste mundo, mas Deus, que é grande em misericórdia, Ele nos livrou através de Jesus Cristo e nos trouxe a liberdade. Mas, meus amigos, meus irmãos, Jesus nos redimiu, porque Ele pagou um preço. A palavra pagar aí é tetelestai. Quando Jesus morre na cruz, Ele diz: tetelestai, está pago. Eu paguei o preço. Eu vou redimir você, eu vou transportar você, e agora eu sou o Senhor da sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele quer mostrar àqueles irmãos que foi por meio, no verso 20, de Jesus, Ele nos reconciliou. E Ele não só nos reconciliou, Ele reconciliou todas as coisas por meio do sangue de Jesus. Então, quando nós afirmamos que somente Jesus, é porque a Bíblia diz que foi somente Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. Não existe registro de alguém pagando o preço pelos seus pecados. Nós não encontramos nas Escrituras que nenhum apóstolo, nenhum deles, a Bíblia não apresenta Pedro, João, Paulo, não apresenta nenhum apóstolo como remidor, como aquele que pagou o preço por você. A Bíblia apresenta Jesus Cristo. Ele é o único. É através de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz o seguinte: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem pode acusá-lo? Quem pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Por que ninguém pode? Porque foi Cristo que pagou o preço dos seus pecados, dos meus pecados. Foi Ele que me transportou do domínio, do pecado, do inimigo, e me trouxe para o seu reino, me deu liberdade. Então Jesus Cristo é um único e suficiente Salvador. Você não vai encontrar outro nome. Não existe outro nome. É Cristo. E somente Cristo. E em terceiro lugar, por que somente Cristo? Porque Ele é o cabeça da igreja. A Igreja Católica Romana diz que foi Pedro. Que a igreja, ela foi fundada em cima de Pedro. Mas é interessante que o próprio Pedro, ele afirma que Cristo é a pedra angular. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz que Cristo é a pedra principal que os construtores rejeitaram. É Cristo. E o apóstolo Paulo vem e diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É a imagem que o apóstolo Paulo usa da igreja. E o que é a igreja? Somos nós que fomos redimidos, transportados do reino, do império das trevas, e fomos transportados para o reino de Deus, para o domínio de Jesus Cristo. E nós somos a igreja de Jesus. Então a igreja é a comunidade dos salvos por Jesus. A igreja é formada por aqueles que declararam um dia que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Se você quer saber se você é a igreja de Cristo, e talvez muitos tenham vindo aqui, e é possível que alguns de vocês já sejam até membros dessa igreja, mas deixa eu dizer algo para você. A igreja de Jesus, ela é formada por aqueles que declaram que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. A igreja de Jesus pode ser que não seja a sua igreja. Pode ser que você seja membro dessa igreja, batizado, porque não é igreja e batismo, não é Jesus mais o batismo, não é Jesus e mais a igreja que salva, é Jesus. E há muitas pessoas dentro de nossas igrejas enganadas. A sua própria postura indica isso, que elas estão enganadas a respeito da salvação. Elas acreditam que o fato de se tornarem membros da igreja, de serem batizadas, que elas são salvas. Não. A salvação, é somente através de Jesus Cristo. Não é através da igreja. Não é através do batismo. Não é através das suas obras. Então a igreja de Jesus é a comunidade dos salvos por Jesus. É a comunidade de pessoas que um dia reconheceram que são pecadoras, que reconheceram que estavam escravizadas e aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz, entregaram suas vidas, foram transportadas do reino das trevas e agora vivem na luz. Por isso que nós cantamos, brilha Jesus. A comunidade dos salvos por Jesus tem as seguintes características. Somos uma comunidade que dá primazia a Jesus. Meus queridos irmãos, para nós, o centro é Cristo. Para nós, o centro é Cristo. Nas igrejas reformadas, nós sempre colocamos o púlpito no centro, e essa disposição física do púlpito é uma afirmação de, para nós, as Escrituras, somente as Escrituras. Para nós, as Escrituras é a única regra de fé e prática. E as Escrituras apresenta somente Cristo como único e suficiente Salvador. Nós organizamos o nosso culto fundamentados na Bíblia. E a Bíblia me apresenta como centro de toda a mensagem, Cristo. E este ressuscitado foi o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, para nós, Cristo tem a primazia em tudo. Ele é o único digno. Eu gosto muito dessa expressão. Ele é o único Salvador e Senhor. Eu procuro sempre escrever que Jesus Cristo é o único Salvador. Único, não tem outro. Ele é o único digno de receber a nossa adoração. É o único. Você não vê na Bíblia, em momento algum, orientação para você adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a você a adorar a Jesus. Ele é o único digno de receber a adoração. Ele tem a primazia entre todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo afirma. E uma igreja de Jesus não tem outro destaque, não tem outro foco. A nossa razão de existência é Jesus. A sua razão de existir é Cristo. Se você não viver para Cristo, não há razão para você viver. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é por Ele. E para Ele são todas as coisas. Então, ter primazia significa ter preeminência. Estar elevado acima de tudo. Tudo. Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Quantas vezes nós ouvimos: os meus filhos é a razão de eu viver, a minha esposa, o meu esposo, a minha profissão, ou o meu time de futebol? A Bíblia diz que Cristo tem que ter preeminência em tudo. Quando o apóstolo Paulo diz que Ele veio antes de tudo, porque Ele é o Criador, é a ideia de que Ele tem que ter preeminência em tudo que nós fazemos como igreja. É Jesus Cristo. Por isso que nós afirmamos que somos uma família de discípulos de Jesus. A comunidade dos salvos por Jesus tem as seguintes características. Somos uma comunidade que tem paz com Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Colossenses ele diz que nós fomos transportados. Ele nos resgatou. Ele nos tirou. Ele nos livrou. Quando nos reconciliou com Deus, nós passamos a ter paz com Deus. O homem nasce separado de Deus. Eu e você somos pecadores por natureza. E na condição de pecadores separados de Deus, nós estamos em inimizades com Deus. Não se fala muito nisso em nossos dias. Mas nós estamos debaixo da ira de Deus, ou seja, da justiça de Deus. A santidade de Deus exige a justiça de Deus, e Deus trará justiça. Ele nos livra. Ele nos justifica por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E a partir da nossa justificação, nós temos paz com Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que nós desfrutamos não somente da paz com Deus, mas desfrutamos da paz dele. Uma paz que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão. Uma paz que independe das circunstâncias da minha vida. O cristão, aquele que está em Cristo, ele tem paz. E uma das marcas de um cristão verdadeiro é que ele tem paz. Ele desfruta da paz. Jesus disse que ele nos daria paz. E não daria paz a nós como o mundo. Dá paz a você. Porque a paz que o mundo oferece a você depende das circunstâncias externas. Mas a paz de Jesus independe das circunstâncias externas. É algo do coração, é algo do interior. Quando nós desfrutamos da paz com Deus, desfrutamos da paz de Deus em nossas vidas. E a comunidade dos salvos por Jesus, nós somos a comunidade dos salvos por Jesus tem a seguinte característica: somos uma comunidade santa. E o apóstolo Paulo aqui fala que essa comunidade é separada e anda em retidão. Há duas ideias. Primeiro, que nós fomos separados do mundo. Igreja, o mundo em que nós vivemos traz a ideia de que nós podemos misturar, que nós podemos trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Mas a mensagem bíblica é que nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. A mensagem bíblica é que nós transformamos o mundo. É uma ideia de separação. Esse povo que crê em Jesus Cristo e somente em Cristo é diferente do mundo. E o apóstolo Paulo diz que nós andamos em retidão. A nossa vida é uma vida reta. Em todos os aspectos. Ético, moral. Nossa moralidade está aqui. Nós não somos frutos do pós-modernismo, que nega a existência de Deus, que nega os princípios absolutos da palavra de Deus e oferece a você uma série de opções. E você vai aceitando essas opções e diz: não, pastor, isso é ultrapassado. Hoje nós temos que rever. Tudo hoje é relativo. É uma característica dos nossos dias. Vocês estão vendo aí as discussões dessa semana que passou? Essa discussão de gênero. Vão se tolerando. Vai se tolerando. Essa é a mensagem. A mensagem é essa. A sociedade em que nós vivemos tolera tudo. Porque ela entende que tudo é uma questão de você sentir-se bem. Não há uma verdade que você tem que aplicar à sua vida. Mas essa comunidade dos salvos por Jesus, que prega Jesus Cristo como único e eterno Salvador, prega também os princípios absolutos da palavra de Deus. Então essa comunidade, segundo a visão do apóstolo Paulo, ela é diferente, porque ela tem uma característica diferente. E eu quero concluir essa afirmação: porque somente Cristo? Dizendo que Jesus é o exclusivo Salvador. A Bíblia apresenta Jesus como o exclusivo Salvador. E as razões são essas que eu apresentei a vocês. Ele é Deus, Ele é o único Deus. Olha o que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Vamos ler esses versos. Porque Deus Deus deu o quê? Seu filho unigênito. Não tem outro. Não tem outro nome. Segunda afirmação. É o único nome. Vamos ler juntos? Não há salvação em um outro nome. Não há outro nome. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Paulo, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus e mais as boas obras, não é Jesus e os sacramentos, é Jesus. Ele é o único nome. Debaixo desse céu, em cima dessa terra, não existe outro nome dado entre os homens. Ele é exclusivo. Outra afirmação: ele é o único caminho. Olha o que Jesus disse, vamos ler juntos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Se você pegar o caminho das boas obras ou da religião e acreditar que este caminho mais Cristo vai levá-lo ao céu, não vai. Porque a mensagem bíblica é que só existe um caminho. Só um caminho. E esse caminho, Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus queridos, por essas razões, obrigado Ângelo, que nós afirmamos somente Cristo. E eu quero dizer aos irmãos que essa afirmação não é uma afirmação orgulhosa. É uma afirmação fundamentada na palavra de Deus, porque Ele é o único mediador. Olha o que a Bíblia diz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Supremo Pontífice, aquele que faz a ponte. Pontífice, aquele que faz a ponte. Essa palavra vem dos romanos. O único que faz a ponte entre você e Deus é Jesus Cristo. Não existe outro nome. Jesus Cristo é o único mediador. É Ele que pode levá-lo à presença de Deus. Não tem outro nome. Não há outro caminho. Por essa razão que nós afirmamos somente Cristo. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, somente Cristo. Que Deus nos abençoe, amém? Eu quero terminar cantando uma canção com vocês que fala a respeito desse Jesus. Eu quero convidá-los a se colocar em pé para nós louvarmos ao Senhor.
Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de you.
Em Hebreus capítulo 10, o escritor aos Hebreus no verso 12 diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele é o único sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado deste mundo, que apaga os seus pecados, que perdoa os seus pecados. Ele foi o único sacrifício. Não existe outro. O único sacerdote, o sumo sacerdote, que purifica você, que te dá salvação, que te dá uma nova vida. Mas você precisa recebê-lo como seu único, único e suficiente Salvador. E para que você possa fazer isso é muito simples. Basta que você faça uma oração convidando a Cristo para entrar no seu coração e ser o seu Salvador. O escritor aos Hebreus diz que após ele se oferecer como único sacrifício, ele ressuscitou, ele foi assentado à direita de Deus, foi exaltado, e ele intercede por nós. Ele fala com você nesse momento, ele toca no seu coração. Eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça nesse momento e permitir que o Espírito de Deus fale a você neste momento. E se você, ao ouvir esta mensagem, sente desejo no coração e está convencido de que verdadeiramente Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, ore comigo agora, repita essa oração. Eu reconheço que sou pecador. Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu faço essa oração sinceramente no nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa, eu vou estar intercedendo pela sua vida neste momento. Senhor, nós estamos diante da tua presença. E a nossa oração é que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de agir aqui entre nós nessa noite, clarificando a tua palavra. E ó Deus, se porventura alguém aqui nessa noite fez a oração de entrega, que o teu Espírito esteja selando estas vidas para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos, ó Pai, agradecidos pela oportunidade de lermos a tua palavra. Somos agradecidos pelo sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados, pela certeza que temos da vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Ó Deus, nós oramos agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre essa congregação e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.